sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, quinta-feira, 1º de agosto de 2013, às 15 horas 23 minutos. Convido o deputado Chico Leite para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Mensagem número 210/2013, que comunica veto parcial. Mensagem número 211, comunica veto total. Primeira ao PL 1484/2013, a segunda mensagem comunica o veto total ao PL 103/2011. Mensagem número 212, comunica sanção ao PL 1263/2012. Mensagem número 213, comunica sanção ao PL 1551/2013. Mensagem número 214/2013, comunica sanção ao PL 1541/2013. PL número 215, comunica veto parcial ao PL 668/2011. Mensagem número 216/2013, comunica veto parcial ao PL 488/2011. PL número 217, comunica sanção ao PL 913/2012. PL número 218. Mensagem número 218, comunica sanção ao PL 1542/2013. Mensagem número 219/2013, comunica sanção ao PL 1533/2013. Mensagem número 220, comunica sanção ao PL 1543/2013. Mensagem número 221, comunica sanção parcial ao PL 1514/2013. Mensagem número 222/2013, comunica sanção ao PL 1544/2013. Mensagem número 223, comunica sanção ao PL 1534/2013. Mensagem número 224, comunica sanção ao PL 1475/2013. Mensagem número 225, comunica sanção ao PL 1134/2013. Mensagem número 226, comunica sanção ao PLC número 70/2013. Mensagem número 227, comunica sanção ao PL 1483/2013. Mensagem número 228, comunica veto parcial ao PL 1519/2013. Mensagem número 230/2013, solicita retirada de tramitação dos projetos de lei número 796/2012, 1488/2013 e 1530/2013. Mensagem número 231, encaminha projeto de lei que abre crédito especial à lei orçamentária anual do DF no valor de R$100 mil. Mensagem número 232, submete à homologação dessa casa o convênio ICMS número 14 de 5 de abril de 2013. Projeto de lei do deputado Rádio Massu dispõe sobre a criação da região administrativa dos condomínios Pôr do Sol e Sol Nascente no âmbito do DF e da outras providências. Projeto de lei do deputado Chico Vigilante dispõe sobre o sistema de segurança nas creches e berçários públicos e privados do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei da deputada Helena Pedrosa dispõe sobre a destinação de espaços reservados para cães nos parques do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Gaciel Maia estabelece diretrizes para constarem da política de assistência aos idosos, de modo a estimular, promover e formar cuidadores voluntários de idosos e da outras providências. Projeto de lei do deputado Gaciel Maia institui a indenização social para atendimento de famílias desalojadas do local de moradia por ato do Poder Executivo em casos de calamidade pública. Projeto de lei do deputado Gaciel Maia dispõe sobre a proibição da pesca de cima de pontes sobre lagos e represas no âmbito do DF. Projeto de lei do deputado Roberto Negreiros altera a lei distrital número 4092 de 2008, que, dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais do DF. Projeto de lei complementar, a deputada Helena Pedrosa altera a redação do inciso 2º e suprime o inciso 3º do artigo 26 da Lei Complementar número 769 de 2008, que, reorganiza e unifica o regime próprio de previdência social do DF, RPPS, DF e da outras providências. Projeto de lei complementar da deputada Arlete Sampaio altera a redação do artigo 26 da lei complementar número 769, de 30 de junho de 2008, que, aspas, reorganiza e unifica o regime próprio de previdência social do DF, RPPS, DF e da outras providências. Projeto de decreto legislativo, deputada Luzia de Paula, concede título de cidadão honorário, cidadã honorária de Brasília, a senhora Gisele Santoro. Projeto de decreto legislativo da deputada Liliane Ruiz, concede título de cidadão honorário de Brasília ao padre João Inácio Periusso. Requerimento da deputada Helena Pedrosa e outros, requer a instalação da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar as prestadoras de serviços de telefonia móvel com relação às elevadas tarifas cobradas, bem como grave problema de má qualidade na prestação de serviço. Requerimento da Larva, do deputado Roberto Negreiros, requer a realização de sessão solene no dia 9 de agosto, em comemoração ao Dia Nacional da Ecoterapia e Dia Distrital da Ecoterapia, que será realizado no plenário da Casa Legislativa. Requerimento da mesa diretora, requer a retirada de tramitação dos projetos de resolução número 21 de 2007, 82 de 2010, 26 de 2011 e 67 de 2013. Requerimento do deputado Cláudio Abrantes, requer a realização de audiência pública para discutir os crimes raciais no DF, no dia, hora e local que especifica. Requerimento do deputado Ailton Gomes, requer a retirada de tramitação da proposição que especifica. Requerimento do deputado Ailton Gomes, requer o encaminhamento de solicitação de informações ao secretário de Estado de Governo do DF. Requerimento do deputado Rony Nemer, requer a realização de audiência pública em 14 de agosto de 2013 para debater a titularidade e as concessões de uso em áreas rurais. Requerimento do deputado Wazir Errori, requer a realização de audiência pública para discutir a política e as condições de funcionamento dos Centros de Educação Especial da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 30 requerimentos da deputada Helena Pedrosa, requerendo o encaminhamento de solicitação de informações a diversos órgãos do GDF. 2 requerimentos do deputado Agaciel Maia, requerendo a retirada de tramitação das indicações número 10.913 e 10.914, ambas de 2013. A mais, presidente, uma moção do deputado Cláudio Abrantes, uma moção do deputado Agir de Rô, 17 indicações do deputado Agaciel Maia, 2 indicações do deputado Chico Vigilante, 5 indicações da deputada Helena Pedrosa e 9 indicações do deputado, aliás, 19 indicações do deputado Evandro Garla. Era o que tinha a ler, senhor presidente.
Obrigado.
Obrigado.
Dando abertura aos trabalhos do semestre, quero dar as boas-vindas a todos os colegas deputados, deputada Luzia de Paula, deputado Alair Francisco, deputado Ailton Gomes, deputado Rony Nemer, deputada Eliana Pedrosa, deputada Gaciel Maia e deputado Chico Vigilante, bem como a todos os profissionais servidores de carreira da casa, ou melhor, me perdoe, deputado Chico Leite. Quero cumprimentar todos os servidores da casa, como também os integrantes de gabinete, que são servidores dessa instituição, como o corpo de jornalista que acompanha o dia a dia da Câmara Legislativa. Quero também aproveitar a oportunidade e agradecer à comissão de licitação, que já está em plena execução, a colocação da sinalização na casa. Estamos começando pela parte externa e deveremos, em seguida, realizar a parte interna da casa. Nós estamos convidando a todos os colegas parlamentares, deputada Eliana Pedrosa, para uma reunião na próxima segunda-feira, às 11 horas, na presidência. Eu quero pedir a atenção de cada um dos colegas, estamos informando os respectivos gabinetes, mas desde já informando a cada um dos colegas que na próxima segunda-feira, às 11 horas, gostaríamos de ter uma reunião com senhores e senhoras deputados para que possamos, então, fazer uma discussão da dinâmica deste semestre, os compromissos, as responsabilidades das questões internas, como também das questões externas. Dando início aos trabalhos da casa, entrando no comunicado de líderes, convido pela liderança do Bloco Parlamentar PMDB, PPL, PTC, PT do B, seu líder, deputado Alair Francisco.
Senhor presidente, cedida ao nobre deputado Agaciel Maia.
Passo a palavra ao deputado Agaciel Maia por 5 minutos pela liderança do Bloco Parlamentar PPL, PMDB, PTC e PT do B.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu gostaria de aproveitar esse comunicado de líder apenas para fazer 3 pontos específicos. O primeiro é, nem sou um deputado da área de segurança pública, mas em decorrência de ter viajado alguns dias e ter recebido e conversado com várias pessoas, onde todas elas elogiaram o trabalho da Polícia Militar, o comportamento da Polícia Militar de Brasília, como uma referência durante esse movimento de rua que aconteceu. Várias cidades por onde eu passei, que teve problemas sérios, até mesmo o pessoal responsável pelos movimentos elogiaram o trabalho da Polícia Militar do Distrito Federal pela maneira com que se comportou durante toda essa movimentação. Como também a referência no que diz respeito à Polícia Civil, onde está caracterizado que 80%, mais de 80%, deputado Rony Nehmer, dos crimes que acontecem em Brasília, a Polícia Civil de Brasília esclarece. Ou seja, é um indicador compatível com qualquer cidade aí do primeiro mundo, como dos Estados Unidos e da Europa. Então, quero também fazer esse registro elogioso ao trabalho que a Polícia Civil de Brasília tem feito. O Corpo de Bombeiro, nós temos o deputado Ailton Gomes aqui, é uma referência. Nós sabemos que a maioria da formação de oficiais do Corpo de Bombeiro, praticamente de todos os estados do Brasil, vem fazer o treinamento aqui em Brasília. Então, dispensa comentário o trabalho feito pelo Corpo de Bombeiro. Então, como eu participei, ouvi esses elogios, fiquei na obrigação de, como parlamentar daqui, fazer esse registro elogioso à área de segurança pública aqui, tão bem dirigida e tocada pelo Sandro Avelar. O outro aspecto que eu queria pedir, nós deixamos, deputado Vasni, de votarmos o projeto do Jovem Candango. Ficou na Comissão de Constituição e Justiça para ser relatado e não foi votado esse projeto, que não é de autoria do deputado Agaciel Maia, apesar de eu ter batido sempre nessa tecla, é de autoria do governador Agnello Queiroz. Mas nós sabemos que um mês sem esse projeto, que faz a inclusão desses jovens que não têm oportunidade, significa dizer que temos algumas centenas de jovens a mais drogados na rua de Brasília. A cada demora que essa Câmara Legislativa tem em aprovar um projeto dessa natureza, significa que alguns jovens, principalmente de 16 a 18 anos, deixaram de participar do seu lar para irem para a droga, para a marginalidade, para irem assaltar farmácia, postos de gasolina, ou irem carregar pedra de craques para poder ganhar um tênis, para poder ganhar uma camisa ou uma calça jeans. Então, eu faço um apelo à Comissão de Constituição e Justiça e aos colegas dessa casa que votem quanto antes esse projeto do Jovem Candango, que significa que o jovem vai estudar num horário e no outro vai aprender uma profissão de carteira assinada. Isso é muito importante. O terceiro aspecto é que eu queria também fazer, aí me incluo nisso, deputado Vasni de Rouro, presidente, que a área de informática da casa poderia criar na nossa página um item do tipo: conheça seu deputado, veja o que ele está fazendo. Porque nós sabemos que o parlamentar, além da atividade de plenário, ele tem uma atividade das comissões. Eu fui presidente da comissão da COF, que agora é o deputado Rony Nehmer. Nós sabemos as quantidades de projetos que passam por lá, de importância para Brasília. Eu acho que se tivesse uma página, conheça o seu deputado, e quando clicasse lá, deputado Chico Leite, todas as sessões, a frequência, verba indenizatória, tudo que o deputado fez aqui tá certo? A relatoria deles na íntegra, tudo que pudesse constar daquela página, toda atividade parlamentar poderia estar ali. Não teria que ninguém estar vigiando o parlamentar. A própria Câmara se encarregaria dessa atividade. Portanto, eu queria sugerir que na página da Câmara tivesse um ícone, conheça o seu deputado, onde tivesse todas as despesas, todos os nomes das pessoas que trabalham no gabinete, quanto ganha, todas as relatorias de projetos feitas nas comissões, porque a maioria das pessoas acha que nossa atividade se resume a esse plenário, quando na realidade não é isso. A maioria dos trabalhos dos deputados são feitos nas comissões. E audiências públicas, quantas audiências públicas importantes não são feitas por aí e não aparecem em lugar nenhum? Então, isso é uma sugestão apenas para que a Casa possa, dentro desse critério de transparência, possa apresentar isso. Nós temos pessoas qualificadas na área de informática que podem fazer isso. E os gabinetes ficariam responsáveis em fornecer essas informações. Então, quando quisesse saber qualquer informação do deputado, não precisava procurar ninguém, era só entrar na página da Câmara e tinha todas essas informações. Portanto, senhor presidente, dando boas-vindas aos colegas e a todos que estão presentes aqui, era isso que eu tinha a falar. Muito obrigado.
Deputada Gaciel Maia, muito obrigado. Apenas tomo a liberdade de dizer, Vossa Excelência, que, como integrante da mesa diretora dessa casa, a sua proposta tem um peso e, ao apresentar à mesa, facilitará mais ainda no encaminhamento da matéria. Convido para falar pela liderança de governo, deputada Arlete Sampaio. Deputada Arlete Sampaio não se encontra. Convido para falar pelo Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano, deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano não se encontra. O deputado Benedito Domingos, o vice-líder. Indaga o deputado Ailton Gomes se fará uso da palavra. Abre mão, convido, portanto, pelo Bloco Social Ecológico, PEM, deputado Joivale, também não se encontra. Indago o deputado Israel Batista como vice-líder, se fará uso da palavra. Também não, abre mão. Convido o deputado do Bloco Parlamentar PT-PRB, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nesse retorno dos trabalhos de plenário agora no segundo semestre, porque, na verdade, para mim não houve recesso, eu fiquei o tempo todo aqui no Distrito Federal, não parei um momento de estar trabalhando. Mas eu quero voltar, deputado Ronanemi, com um assunto que, para mim, é o assunto da mais alta importância do Distrito Federal, que é o processo de mudança do sistema de transporte público que está acontecendo no Distrito Federal. E, mais uma vez, dizer do esforço do governador Agnello, do vice-governador Tadeu Filippelli, especialmente do secretário de Transportes, Zé Walter. São verdadeiros gigantes que enfrentaram já próximo de 190 ações, venceram todas. E agora a gente começa a verificar a mudança efetiva que está acontecendo. Já tivemos a oportunidade de entregar os ônibus novos e eu participei na estrutural, no Recanto das Emas e, mais recentemente, Itapuã e Paranoá. Em seguida, talvez São Sebastião, depois Braslândia, em seguida Ceilândia. E a verdade é que até dezembro, deputado Luzia de Paula, todos os ônibus serão ônibus zero no Distrito Federal. Com uma licitação que ficam caçando cabelo em ovo. Alguém tenta dizer que teve irregularidade, quando não tem irregularidade nenhuma. Todas as ações que foram movidas, elas agora já começam a receber o carimbo do Superior Tribunal de Justiça da legalidade dessas licitações. Portanto, realmente, a população do Distrito Federal está de parabéns, porque teremos uma nova era no sistema de transporte do Distrito Federal. E por falar em transporte, hoje eu também tive a oportunidade, o deputado Olaí estava lá, de participar de um momento de muita felicidade, que foi a entrega de 106 micro-ônibus zerado para o sistema educacional do Distrito Federal. Presença do governador Agnello fazendo a entrega dos ônibus, do ministro Aloysio Mercadante. São ônibus, 20% da frota dos ônibus escolares adaptado para cadeirantes. São micro-ônibus com sistema de tração 4x4, portanto, para subir qualquer ladeira que tiver na área rural. Portanto, um feito realmente. Agora, o que há de se perguntar, deputado Wassenaar Rohde, é que esse programa do governo federal, que o Distrito Federal fez o convênio, ele existe desde 2007. E por que que os outros governos não tinham feito antes? Porque se preocupavam exatamente em ter aqueles contratos superfaturados para ter aquelas latas velhas transportando nossos estudantes, quando deveriam ter transporte de qualidade, que passa a ter a partir de hoje, com esse convênio firmado pelo governo do Distrito Federal, envolvendo o governo federal, através de recursos do FNDE. Teve uma emenda parlamentar da deputada Érica, que também foi executada no sentido de adquirir essa frota. Os ônibus serão geridos pela TCB, portanto, eles incorporam, são da Secretaria de Educação, mas sobre a gestão da Transporte Coletivo de Brasília. Portanto, foi um momento realmente de muita alegria a entrega desses ônibus no dia de hoje, do qual eu participei, e quero aqui levar o meu abraço ao meu amigo, meu companheiro de batalha, senador e hoje ministro Aloysio Mercadante, um dos homens mais preparados que eu conheço nesse país, e ver a alegria dele e do governador Agnello na entrega desses ônibus novos que foram entregues hoje para o sistema educacional do Distrito Federal. Eu quero pedir um minuto a Vossa Excelência, deputado Wassenaar, para fazer um outro registro que eu considero importantíssimo também, que é a passagem do nosso Papa Francisco aqui pelo Brasil na Jornada Mundial da Juventude. Eu não tive a felicidade que teve o deputado Ronan Neme de acompanhar de perto, em loco, mas tive a oportunidade de acompanhar através dos meios de comunicação. Fiquei o tempo todo ligado, acompanhando online. E pude ver o brilhantismo desse padre, desse Papa, que muda efetivamente o destino da nossa Igreja Católica no continente e no mundo. Porque é uma nova, deputado Chico Leite, é uma nova orientação da fé nesse país. A maneira cortês com que o Papa trata todas as religiões, a maneira correta, o comportamento que ele teve. Mas, para mim, deputado Rony, Vossa Excelência que esteve lá, o ponto mais alto foi exatamente a participação de 3 milhões e meio de pessoas. Eu acredito que tinha mais de 3 milhões e meio, aquilo ali possivelmente superou a 4 milhões de pessoas, na praia de Copacabana, sem um único incidente. Não teve uma folha que fosse removida em função da presença, quem sabe, de mais de 4 milhões. É a demonstração efetiva que aquelas pessoas estavam ali porque acreditam num Deus onipotente, porque têm fé e que foram ali efetivamente acreditando nas transformações. E o Papa que encorajou a todos para que estivesse ali. Para mim, o ponto negativo foi de meia dúzia de pessoas que nem merecem registro de fazer atos indecentes que fizeram no sentido da violação de imagens, como é o caso da imagem de Nossa Senhora Padroeira do nosso país, de crucifixos. Portanto, aquilo são atos repugnáveis, coisa nojenta que tem que ser repudiado por todos, porque enquanto mais de 4 milhões de pessoas se comportaram de maneira decente, de maneira correta,
de maneira efetivamente de homens e mulheres, jovens e velhos temente a Deus, infelizmente teve aquela minoria das minorias, que foram lá no sentido de querer aparecer em cima de um ato que só trouxe grandeza ao nosso continente, que só trouxe bênção ao nosso país, e certamente a passagem do Papa Francisco pelo Brasil, ele trouxe uma atmosfera de paz, de amor, de fraternidade. Todos nós estamos mais animados, todos nós estamos mais felizes, todos nós estamos muito mais felizes, efetivamente, pela passagem do nosso Papa Francisco. Foi interessante também, deputada Luzia, eu tive a oportunidade de acompanhar, ele disse que não queria ir embora. Concedo uma parte à deputada Luzia.
Obrigada, deputado Chico Vigilante, pela parte. O que Vossa Excelência coloca do que o Papa deixou para o povo brasileiro é uma grande realidade. Foi um exemplo que talvez o Brasil não tivesse vivido. E Vossa Excelência também colocou algumas coisas, quando fala do transporte, principalmente o transporte escolar. E aqui nós temos que render os nossos agradecimentos ao governo do Distrito Federal, ao governador Agnello, por estar ofertando aqueles que o Papa demonstrou o seu carinho maior. Na sua trajetória, ele mostrou o seu carinho para com nossas crianças. E nós temos visto isso também, através do governo do Distrito Federal, o respeito, o carinho, o querer de melhor para as nossas crianças e nossos jovens. Por isso, quero parabenizá-lo pela sua fala, ao colocar o exemplo do Papa Francisco no Brasil. E nós sabemos que, realmente, o povo brasileiro, o povo brasiliense, nós que não tivemos a oportunidade, a bênção, como deputado Rony, ontem, quando eu tive a oportunidade, num pequeno momento, de ver o deputado Rony mostrando as fotografias, a alegria que ele colocava de poder ter estado tão próximo. E eu fico feliz com isso, deputado Rony, porque sei que o senhor trouxe para nós essas bênçãos, a bênção da presença, essa presença forte, determinada, humilde. Então, parabéns, deputado Chico Vigilante, ao trazer na tribuna esse assunto de tanta importância para nós, para cada pessoa, para cada ser humano. Muito obrigada.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e concedo a parte ao deputado Rony Nemer.
Deputado Chico Vigilante, o mais impressionante, além de tudo que Vossa Excelência citou, é ver mais de 3 milhões de pessoas em um silêncio absoluto, ouvindo uma pessoa que demonstrou, mais do que tudo que Vossa Excelência disse, uma simplicidade, uma humildade, um desapego às benesses que muitas vezes um cargo pode trazer, e de uma forma assim singela se comportou, passando perto. Eu vi passar vários dias, a menos de 3 metros de onde eu estava, na praia de Copacabana, e vi aquela praia toda tomada, a areia, o asfalto, o canteiro central, o asfalto do outro lado, a calçada do lado dos prédios. A noite inteira de louvor, como Vossa Excelência disse, sem nenhum incidente, nada. Muita respeito, muito amor. E digo que não tinha só católicos. Havia pessoas de outras denominações religiosas também. Porque, na verdade, transcende essa coisa apenas do catolicismo, né? O Deus que nós acreditamos é o mesmo, de todas as denominações. Mas o mais interessante é essa pureza, assim como disse a deputada Luzia de Paula, não só da criança, do idoso, quando ele para o carro e desce para beijar uma pessoa, uma senhora idosa, e fica todo mundo assim consternado, que pega o chimarrão da mão de uma pessoa que ele não sabe nem quem é e bebe, quando pega as caixas, quando pega as crianças. Então, é demonstração de uma sobriedade, uma seriedade, e a docilidade que ele demonstra para fazer a sua homilia, para fazer suas pregações, e quando os assuntos se tornam sérios, ele trata de forma séria também problemas que nós temos no país, problemas de combate à corrupção, de pobreza, de miséria, de falta de atendimento aos mais desabrigados ou os mais desprovidos de condições. Então, para mim, foi uma experiência muito grande. Eu fui de forma particular, né, e tive um orgulho de poder participar, acompanhar, e acredito, como disse Vossa Excelência, para o Brasil deixou um legado muito grande a passagem dele. E para o Rio de Janeiro, impressionante, os hotéis lotados, as pousadas lotadas, as casas lotadas, as paróquias lotadas, os ginásios lotados de pessoas que foram lá para rezar pelo bem da humanidade. Então, queria parabenizar Vossa Excelência exatamente porque, independente do credo, independente da denominação religiosa, eu acho que ele mostrou como é importante nós termos fé e acreditarmos em Deus sempre, colocá-lo sempre como nosso caminho. Parabéns, deputado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e quero, por último, propor aqui ao nosso presidente Wassenaar que a gente pudesse, humildemente, encaminhar uma saudação da Câmara Legislativa do Distrito Federal ao Papa Francisco pela sua passagem aqui no nosso continente, pela passagem aqui no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência apresentando a matéria na próxima terça-feira, acredito que teremos condições de apreciar no plenário da Casa. Passo a palavra pela liderança do bloco parlamentar, ou melhor, pela liderança do PSD, deputada Celina Leão. Fará uso da palavra, deputada? Deputada fará uso da palavra por 5 minutos. Eu quero lembrar o deputado Chico Vigilante que ele utilizou mais de 10 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores, é importante o retorno das atividades aqui na Câmara Legislativa e eu quero aqui fazer alguns registros que da nossa atividade durante o recesso do processo legislativo e a importância do trabalho que é feito durante as férias, né, que não existe na nossa lei orgânica, parlamentar não tem férias. Nós temos recesso do processo legislativo. É claro que dentro desse processo, se tira uma semana, duas, cada parlamentar faz o seu mapeamento aí do que poderia fazer e descansar, e tirar um descanso. Mas é que eu quero fazer um registro nessa tarde que é importante ser feito. Eu tenho ouvido todos aqui falar sobre a licitação do transporte público do Distrito Federal. E nós fizemos um convite aqui para o secretário estar presente aqui na Câmara Legislativa para falar sobre o transporte público. E várias foram as perguntas que foram feitas, deputado Joey. Acho que isso é importante, até porque faz parte da comissão de Vossa Excelência, que é de transparência, fiscalização e controle. E o secretário nos responde em 2 perguntas que foram feitas, ele mente. Não mentiu para a deputada Celina, não. Ele mente para uma comissão. Porque em um determinado momento o secretário coloca que o senhor Sacha Reck faz uma prestação de serviço ao governo do Distrito Federal através de um convênio com o BID. E aí eu quero te falar, deputado Laí, eu fiz a pergunta para o BID. E o BID desmente o secretário. Diz que o Sacha Reck não é advogado nem do BID e que o BID não trabalha na licitação do transporte público do Distrito Federal. Ou seja, ele é um consultor laranja, porque ele não tem nada que poderia autorizar ele a dar as consultorias que ele fez. Ele habilitava e desabilitava. E o pior de tudo, deputada Arlete, eu quero deixar claro aqui que eu vou convidar, até porque ela se diz à disposição para qualquer esclarecimento, a presidente do BID aqui. Porque você colocar um organismo internacional no lixo, que é essa licitação fraudada do Distrito Federal. Se vocês sentarem com a promotoria de contas do Distrito Federal, essa licitação vai dar de lucro para os empresários 40% ao ano. Porque a taxa interna de retorno, ela foi mal feita e mal prevista no edital. Você sabia, deputado Laí, que o edital não tem tabela? Que as tabelas foram feitas pelos empresários? A tabela foi feita pelos empresários. Como é que você vai prestar um serviço se você não tem uma tabela básica de qual seria o salário? De quantos quilômetros você vai ter que rodar? E todas as empresas que são os clientes do advogado Sacha Reck, o consultor laranja, ganharam com 4 casas decimais, com preço máximo, 2,7921. Ele não deu um desconto na tabela, porque ele tinha certeza da vitória. Está tendo uma CPI em Curitiba. O senhor Sacha Reck está sendo processado porque ele mentiu na condição de testemunha. Ele mentiu na CPI.
Ele não sabia que eu tinha a documentação que eu levei. O que está acontecendo é uma vergonha. Vai custar. Desde 2010, deputado Joey, em Curitiba, quando o Sacha Heck patrocinou as causas das ações, e é tão engraçado, aqui ele é consultor, habilitava e desabilitava. Eu cheguei lá no Paraná, ele estava sentado na mesa defendendo os empresários que ganharam aqui. Autoviação Marechal. Nós temos procuração na mesma data que ele era consultor, e a procuração dele defendeu os advogados. Essa licitação ela é nula. Não porque ele é consultor ou não é da secretaria, pelo interesse, pelo conflito de interesses. A administração pública fala da impessoalidade, que é algo mais pessoal do que ele ser advogado dos clientes. O senhor lembra, deputado Olair? O secretário disse que a OAB foi consultada. Está lá nas notas taquigráficas, eu quero que os parlamentares peguem. Eu fiz um ofício, a OAB não foi consultada, ele mentiu para nós também aqui. Você chama um secretário para ele vir prestar esclarecimento, ele mente aqui na cara de pau para todo mundo. O subsídio em Curitiba, desde a última licitação mal feita, que é esse grupo criminoso que ganhou lá, que está querendo vir para o Distrito Federal, está tendo que subsidiar o Estado milhões, e eles não estão entendendo. E eu quero aqui fazer essa alerta. O subsídio que o Estado vai ter que pagar para essa licitação é um crime. Aqui, o sindicato devia ter dado uma olhada nas tabelas. O salário... piso de salarial é 2.500. Alto Marechal, Viação Marechal, ganhou com a tabela de 2.300. Ou seja, para ela cumprir esse preço, o Estado vai ter que subsidiar. E o Estado aceitou, porque o Sacha Heck habilitava, está habilitada. Diz que isso é um erro, que não tem problema. E ela ganhou com preço máximo. Então, ela só vai poder praticar, pagar isso se o Estado subsidiar, pagar os R$200 que está faltando no salário de cada motorista. Porque ela fez uma tabela com salário menor do que o feito pelo piso. E o Estado aceitou. Então, o Estado que vai ter que pagar essa conta. Anota aí, deputado Joey. Quanto que vai custar o subsídio? E fica enganando o povo que ônibus novo. Ônibus pode até ser novo, mas daqui 7 anos está velho de novo, com o Estado tendo que pagar essa conta absurda com um consultor laranja. Consultor laranja, não é consultor do BID, o Estado não mostra que tem contrato com ele, e ele habilitava e desabilitava todo mundo. E ele é advogado de todo mundo que ganhou a licitação. Uau! É isso que nós temos no Distrito Federal. A gente pode até não querer fiscalizar, mas a CPI de Curitiba está olhando.
6 minutos.
Então, eu queria fazer esse alerta, porque é algo criminoso. Se a gente fazer de conta que nada está acontecendo, nós somos omissos juntos. Então, eu queria fazer esse alerta para todos vocês aqui. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Celina Leão. Indago os senhores líderes que não se manifestaram, se ainda gostaria de manifestar, porque já foram chamados, deputada Arlete Sampaio. Lembro, deputada, que a senhora foi a segunda parlamentar chamada, segunda líder, mas... a gente sabe que Vossa Excelência estava nas lides políticas. Portanto, com a palavra, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores, quero dar a todos os deputados e deputadas boas-vindas nesse segundo semestre. Desejar que a gente possa ter um semestre de muito trabalho profícuo aqui nesta casa. E, mais uma vez, dizer que, como líder do governo, quero continuar contando com o apoio de todos os senhores e senhoras no sentido da aprovação dos projetos que vêm do Executivo, que, de interesse da nossa cidade. Quero aqui falar, senhor presidente, do programa que, na segunda-feira, foi lançado, terça-feira, foi lançado pelo governador Agnello Queiroz, e pela SEDESTE, pelo secretário Daniel Seidel, que é o programa que se chama Cidade Acolhedora, que é um programa voltado para as pessoas em situação de rua. A partir de segunda-feira, todos nós veremos, em todas as cidades do Distrito Federal, equipes sendo, trabalhando a abordagem social das pessoas que estão nas ruas, para encontrar uma alternativa a essa vida tão dura e sofrida, tão sujeita a violências, tão sujeitas à violação de direitos, que as pessoas que moram nas ruas sofrem. Então, são 14 equipes. Em cada uma das equipes, nós teremos uma pessoa de origem de população de rua, porque vai conseguir estabelecer um diálogo maior com as pessoas que estão atuando nas ruas. E, portanto, eu creio que será um programa extremamente exitoso aqui no Distrito Federal. Nós temos hoje em torno de 2.532 pessoas morando nas ruas. Muitas delas são pessoas trabalhadoras, a maioria delas são pessoas trabalhadoras, são catadores de materiais recicláveis, que até têm residência, mas que ficam morando nas ruas durante a semana para poder garantir a subsistência de suas famílias. São pessoas que estão vivendo dramas pessoais e problemas domésticos e, por isso, saem de casa, como recentemente o jornal aqui local noticiou o caso de uma pessoa, de um senhor, que perdeu a mulher, que ficou tão desesperado que foi morar nas ruas. Mas também temos casos de transtornos mentais, temos casos de pessoas em drogadição e alcoolismo, e que, portanto, devem merecer do Estado todo o cuidado no sentido de assegurar que essas pessoas tenham condições de superação dessa situação de rua. É importante dizer que é um trabalho inovador na medida em que não foi possível para o governo contratar diretamente todos os profissionais que precisariam ser contratados para esse serviço e optou por fazer um convênio com a Casa Santo André, que todos nós conhecemos aqui no Distrito Federal, que tem uma larga experiência de mais de 10 anos com a abordagem social da população de rua, e será esta entidade que vai desenvolver o trabalho junto à população de rua do Distrito Federal. Também quero lembrar daquilo que já falou o deputado Chico Vigilante, da passagem do Papa Francisco. E creio que esse trabalho que a SEDESC e o governo estará desenvolvendo a partir de segunda-feira, tem toda a sintonia com a pregação que o Papa Francisco aqui fez no Distrito no Brasil, e que tem a ver com a opção preferencial da Igreja e de Cristo pelos pobres. Tem a ver com aquilo que ele nos chamou a atenção, que é preciso que a Igreja vá para as ruas para justamente estar sintonizada com o sofrimento, com as demandas, com a realidade em que vivem as pessoas do nosso país. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na fala do Papa Francisco foi a importância que ele deu à atividade política. Ele disse que não há futuro sem o resgate da atividade política. E eu estou totalmente de acordo com ele. A atividade política é uma atividade nobre, a despeito de todas as deformações que esse processo político tem sofrido ao longo da história do país e de outros países do mundo. Mas a atividade política, ela tem que ser uma atividade nobre, como ele disse. A alta atividade política é a maior expressão, deve ser a maior expressão da caridade, ou seja, da preocupação com o outro, da preocupação com o próximo. E ele estava absolutamente correto ao fazer essa afirmação. Eu acho que o Papa Francisco sintoniza a Igreja Católica com o século XXI. Porque, infelizmente, muitos dos nossos papas tinham uma pregação mais parecida com a Idade Média, não entendendo os problemas da contemporaneidade. E ele fez questão de falar sobre essas coisas todas. E ele deixa em todos nós, que somos cristãos, que somos católicos, uma enorme esperança de ver, finalmente, a Igreja abraçar de maneira plena as causas de todas as pessoas que vivem situações de exploração e que vivem situações de opressão em nosso país. Deputado Chico Leite, por favor.
Deputada Arlete, queria a permissão de Vossa Excelência para complementar as palavras de Vossa Excelência acerca da vinda do Papa Francisco. O Papa Francisco, não apenas com o seu discurso e as suas análises, na estatura de um líder que trabalha com sabedoria, que entende a linha do encontro e o grau de tolerância que as pessoas devem ter, aprendendo com o que não concordam, compreendendo o que divergem. De maneira que eu fiquei muito impressionado, porque esse é o momento de nós entendermos, deputado Rony Nehmer, que nós não queremos cristãos no sentido apenas da adoração, da oração. A oração, a adoração, o louvor, muito mais expia a culpa de quem o faz. Nós precisamos, nos moldes do que dizia já há muito tempo Frei Beto, é de pessoas que respeitem a condição humana, é de pessoas que transformem o dia a dia, que tenham um comportamento idêntico àquele que gostaria que os outros tivessem consigo. Basta isso. Basta isso. Nós, lamentavelmente, ficamos procurando, muitas vezes, a cristandade onde pode haver a desculpa, o pretexto. Não me consta que Jesus Cristo tenha estimulado a competição, a concorrência, a selvageria do metal sobre o afeto. E não há programa partidário, deputado Chico Vigilante, não há planejamento revolucionário, projeto de mundo maior do que o fincado nos ensinamentos de Jesus Cristo. É preciso conhecer muito? Não. Basta fazer, mas não é só discursar, porque a palavra ilude, a palavra engana. A retórica guarda expectativas vãs. O que transforma é o ato, é o fato, é o exemplo. Isso é o que transforma. Pois bem, basta que pratiquemos aquilo que Jesus Cristo disse. Se é cristão, se é budista, se é judeu, se entre nós é evangélico, protestante, se segue uma das matrizes africanas, candomblé, umbanda, se tem a matriz espiritual kardecista, o que importa é o conteúdo, é a prática diária, é o exemplo que pode ser enxergado. Isso é que é o mais importante entre nós. E o Papa Francisco foi o símbolo dessa visão transformadora. Para transformar é preciso austeridade. Deixou muito claro isso. Não é possível supervalorizar a forma. Então não é possível supervalorizar a forma em detrimento do conteúdo. O conteúdo é que transforma. Mas para transformar é preciso austeridade. É preciso austeridade para não achar que a forma pode valer mais que o conteúdo. É preciso humildade para aprender com as diferenças. Preocupar-se em melhorar a vida no mundo e não em criticar com aleivosias o outro. Em não censurar o outro. Mas melhorar a convivência, tendo a humildade de aprender com as diferenças, de amar o diverso. Pois bem, todo revolucionário, e o Papa Francisco mostrou isso claramente, tem que valorizar a caminhada transformadora. O discurso ilude, justifica, a retórica engana, guarda, como disse, expectativas vãs. Mas a prática diária, a vida, essa é inexorável. Obrigado, deputado Arlen.
Muito obrigado, deputado Chico Leite. Seu pronunciamento engrandece aqui a minha intervenção. E exatamente o que nós aprendemos é que não basta dizer Senhor, Senhor, Senhor. É preciso agir conforme os ensinamentos do Cristo. E o Cristo foi um revolucionário que cuidou dos pobres, dos oprimidos, e que foi punido exatamente porque se via nele uma liderança que contestava o domínio romano. Quero, para concluir, senhor presidente, dizer que exatamente me chamou a atenção, na fala do nosso Papa, a pregação da tolerância, do respeito à diversidade, do respeito às diferentes opções religiosas das pessoas. E isso realmente nos deixa extremamente encantados com ele, pela sua sabedoria, pela sua simplicidade, pela sua humildade. Ele deixa para todos nós, brasileiros, um exemplo para o grande caminho que nós temos pela frente. E que espero que os nossos jovens aceitem a sua recomendação. Sejam revolucionários, sejam questionadores, lutem pelos seus sonhos. É isso que nós esperamos da nossa juventude brasileira. Muito obrigada.
Concedo a palavra ao nobre deputado Joey Valle, pela liderança do seu bloco.
Ok, queria dar boa tarde. Quer dizer que estou muito satisfeito de tê-los todos novamente, poder conviver com todos aqui. Deixar claro, como foi citado antes, que a Comissão de Fiscalização está fazendo o seu trabalho, tem um plano de trabalho claro, colocado para todos os membros da comissão, mas mais do que os membros da comissão, para todos os deputados, que durante o segundo semestre teremos, nas quatro grandes áreas, audiências públicas, focadas na política pública e, logicamente, no processo de fiscalização coerente, responsável, no intuito de construir políticas públicas de qualidade, claras, transparentes, sérias, que nada mais é do que o cidadão precisa e quer. Então, essa é uma lógica da Comissão de Transparência. É uma política e críticas e fiscalizações construtivas, porque definitivamente precisamos, no caso do transporte, da saúde, da educação, de políticas claras que levem qualidade de vida para as pessoas. Então, essa é a lógica da construção e a lógica da comissão e a lógica da Câmara Legislativa, no intuito de construir. Então, esse é o modelo que queremos seguir. No sentido dos discursos que têm acompanhado e que têm colocado o exemplo dessa visita do Papa Francisco, eu acho que esse processo é exatamente o que nós precisamos, o que a nossa casa precisa, o exemplo. O exemplo que precisa ser dado para essa sociedade. Então, nesse sentido, eu me sinto atendido com todos os discursos colocados aqui, e faço, logicamente, a minha assinatura, se porventura a minha líder permitir, das suas palavras e da parte do deputado Chico Leite. Então, teremos um segundo semestre importante, temos políticas estruturantes que vão ser votadas nessa casa, como o PPCUB, como o Luoz, espero e estou lutando para que venha para cá também o ZEE, que é o zoneamento ecológico e econômico, que precisa acontecer antes da Luoz, para que a gente possa dar estrutura a essa cidade, junto com o PDOT, e começa, então, a discussão dessa revisão do PDOT, para que a gente tenha, então, tranquilidade para darmos condições de um futuro para essa cidade. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, presidente, é que esta casa vota matérias importantes para a cidade, e vou dar um exemplo, que é o PDTU, e esquece do acompanhamento delas. PDTU, que é um plano importante, precisa ser revisitado. Nós precisamos revisar esse plano de transporte público. Naquele momento, um plano que foi feito no século passado era importante para ter um plano. Se votou e se teve o plano, ele está em curso. vamos trazer para essa casa para uma nova discussão, deputado Rony Neme. Tem coisas que precisam ser revisitadas, conceitos que precisam ser revisitados. Então, acho que essa casa pode dar uma contribuição enorme no plano de transporte urbano. Mas também gostaria de ver uma discussão grande na parte da educação. Eu acho que está faltando um pouco da contribuição desta casa na questão da educação. Quando nós vemos tudo o que está acontecendo e temos a esperança de que algo vai mudar, não mudará nada. Nada vai mudar. Porque não se investe no tecido principal da mudança e da revolução, que é a educação. Então não tem mudança. Não terá mudança. E o que a gente percebe? Que, via de regra, esse botão da mudança, os governos não apertam. O discurso acontece, mas não se assina o cheque. E quando se assina o cheque, se gasta mal o recurso, porque não tem planejamento de longo prazo. Não existe possibilidade de mudança nenhuma se não investirmos em um planejamento de longo prazo para a educação. E Brasília, capital da República, precisa dar exemplo disso. Nunca é tarde para começar, mesmo que seja no último dia de qualquer governo. O importante é começar. E eu queria, e vou fazer isso enquanto presidente dessa comissão de governança, transparência, controle e fiscalização, trazer a discussão de um plano para a educação do Distrito Federal para o longo prazo, e gostaria de pedir auxílio de todos os amigos, companheiros que militam nessa causa, e são todos os deputados, junto conosco. Muito obrigado.
Encerrado o comunicado de líderes, previsto no artigo 111 do Regimento Interno nosso, passamos agora ao comunicado de parlamentares, artigo 113 do Regimento Interno. Os parlamentares inscritos têm direito a 5 minutos no pronunciamento. Deputado Robério Negreiros. Deputado Joy Vale, quer falar novamente, deputado? Deputada Gacel Maia. Eu abro mão para o deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu fiz questão de voltar a esta tribuna para deixar uma coisa absolutamente clara, deputado Rony Neme. Se tem uma coisa que o governo Agnello, do PT, e o governo Filipelli, do PMDB, não tem, é compromisso com os tubarões do transporte do Distrito Federal. Que tinham, sim, a bancada da catraca aqui dentro dessa casa, que não deixava prosperar nenhuma mudança do sistema de transporte do Distrito Federal. Nós sabemos que a licitação que está sendo feita agora foi tentada por muitos governos, inclusive pelo governo Cristóvão Buarque, e não houve as condições políticas para que fosse operacionalizada. É a União PT-PMDB que está fazendo com que essa licitação tenha acontecido e o resultado agora já estamos vendo. Mas eu acho, deputada Arlete, que estão querendo reeditar a bancada da catraca aqui dentro da Câmara Legislativa. Todos os questionamentos feitos a respeito da licitação, quase 200 ações foram respondidas em todas as instâncias. E agora começa a sair o resultado definitivo no Superior Tribunal de Justiça, deputada Luzia de Paula, dando ganho de causa ao governo do Distrito Federal. Vencemos na política, vencemos nos tribunais, portanto, não venham caçar fuxico onde não existe. Quem foi a Curitiba falar em CPI de transporte? Foi autorizado por quem? Para ir lá fora falar mal do Distrito Federal. Para ir lá fora falar do governo, deputado Olaí, que tem a coragem de fazer o que o governo Agnello e Filipelli fez, que foi enfrentar esse cartel miserável dos tubarões do transporte coletivo. a não ser que gostavam dessas carcaças que estão andando por aí. Com ônibus furado, pneus careca, ônibus de 20 anos. E que começam a ser mudados. Pela coragem e pela determinação de um governo que não tem medo. Portanto, chamar o secretário Zé Valta aqui de mentiroso, porque não chamou na frente dele? Porque na hora do debate lá na comissão, tratou ele com o maior carinho, com o maior respeito, e agora pelas costas o apunhala. Por que que não disse lá na hora que ele era mentiroso? Por que que eu estava lá? Por que que tratou ele, deputado Luzinho, Vossa Excelência viu, da maneira que tratou? Com carinho, com urbanidade, com respeito. Agora, como o secretário não está aqui nesse momento, aí vem chamar de mentiroso. Essa é a determinação clara de pessoas que não estão preparadas para o cargo que exerce. Se tem uma pessoa que merece respeito, é o secretário Zé Walter. Inclusive, enfrentou o crime organizado que dominava o transporte do Distrito Federal. Teve que ter o grupamento de operações especiais da Polícia Civil fazendo a segurança dele. Fazendo a segurança dele, deputado Joivaldo. Polícia Civil do Distrito Federal, que hoje acaba de dar mais uma demonstração de seriedade, de polícia cidadã, de polícia de Estado, quando coloca 4 vereadores e um secretário de município do entorno para cadeia por envolvimento com tráfico de drogas. E é a nossa polícia que está fazendo isso. Portanto, não venham caçar, falar de coisas que não existem. Não venham falar de fraude, porque a fraude não existe, já comprovado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e agora pelo Superior Tribunal de Justiça. Para Vossa Excelência, deputado Joivaldo, ter noção da dificuldade que foi essa licitação, procurar até o Superior Tribunal do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, e lá caiu também as denúncias, porque não tinha fundamento, porque não tinha legitimidade, porque não tinha sustentação jurídica. Portanto, não quero inventar, não quero mentir, não queiram tisnar um processo que é correto. Um processo de um governo que teve a coragem de enfrentar os tubarões e está vencendo esses tubarões do transporte do Distrito Federal. O governo que demonstra o seu compromisso com a sociedade, quando o deputado Agassi Almaia, mesmo antes do governo federal liberar os recursos, o Distrito Federal, o deputado Arlete, antecipou do Tesouro do Distrito Federal para a construção do BR Transporte Sul, começando lá do Gama, Santa Maria. Agora vamos fazer o Oeste, e já está sendo licitado o Norte, que é Sobradinho e Planaltina. E agora, com a determinação da presidenta Dilma de liberar mais e mais recursos para a mobilidade, a gente, sinceramente, acredita que vamos mudar radicalmente a face do transporte e da mobilidade no Distrito Federal. Por falar em presidenta Dilma, tinha muita gente aí, deputado Arlete, dizendo que político não podia andar na rua. Eu tenho andado, acredito que a deputada Arlete, a deputada Liliane, todo mundo que está aqui tem andado, estamos sendo muito bem tratados. E a presidenta Dilma ontem, lá em São Paulo, na reunião lançamento do Pacto da Mobilidade. 3 bilhões para a Prefeitura de São Paulo. Ela viajou 300 metros, na maior tranquilidade, sendo cumprimentada pelos populares, se deslocando até o local da sede do Sindicato dos Comerciários. Portanto, eu vou repetir, esse governo é sério, esse governo é honesto, esse governo é decente. Agora tem deputada aqui que queria que continuasse aquela podridão que era o transporte público do Distrito Federal. Aquela imoralidade, aquela indecência, aquela patifaria que era o transporte público do Distrito Federal. Não tem nenhuma ilicitude já aprovada pela Justiça. Todas as denúncias caíram no Superior Tribunal de Justiça. Todas! Não tem uma que não tenha sido respondida à altura. Portanto, toda vez que atacar esse governo indevidamente, vai ter a resposta à altura dada no momento.
Continuando o comunicado de parlamentares, professor Israel Batista, está escrito, não se encontra. Deputada Arlete Sampaio, abre mão. Deputado Patrício. Deputado Evandro Garla. Deputado Asni de Rouri. Deputado Chico Leite. Deputado Cláudio Abrantes. Deputada Liliane Roriz.
Meu boa tarde a todos vocês. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas que aqui estão. Com muita alegria que eu subo nesta tribuna hoje, no retorno aos trabalhos do plenário, e venho com um objetivo muito especial, e é agradecer. Agradecer ao senhor presidente, deputado Vasni, que com muito orgulho me deu a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude, e representando aqui o nosso parlamento no Rio de Janeiro. Eu imaginava que seria um momento muito especial para mim, porque pedi a ele que, há muito tempo atrás, que eu gostaria de representar a Câmara Legislativa na Jornada Mundial da Juventude, porque eu imaginei que seria esse evento tão grande e que nos deixou de olhos grudados na televisão, né, esperando que o Papa se lançasse de uma grande palavra, de um grande gesto de amor pelo Brasil, pelos jovens. Então, aquilo me emocionou muito, e eu imaginava já que seria assim de fato. A visita do nosso Papa em nosso país precisa ficar registrada nesta casa, por esse motivo que eu estou aqui hoje. São momentos que eu testemunhei e que, vindo de um Papa amado, como ele foi amado, do Papa Francisco, conseguiu transformar durante a inquietude que o país está passando, né, passou por esses dias, encontrar a paz. Quem não se lembra de algumas semanas atrás, o nosso clima, deputada Arlete, como estava conturbado, como estava agressivo, né, e o povo angustiado, sofrido nas ruas, um desabafo pedindo mudanças, pedindo dignidade, respeito, para pedir esperança para um futuro melhor, e que a gente foi difícil de encontrar isso, mas com a vinda do Papa parece que os ânimos se acalmaram e a gente pôde perceber que nós brasileiros somos muito solidários e sabemos que com fé a gente é capaz de fazer muitas mudanças. Esse efeito do Papa no nosso país foi muito bom para nós. Eu acho que o Papa Francisco, quem participou e quem foi à Jornada Mundial da Juventude, percebeu que a multidão que ali estava era uma multidão esperando um gesto de fé, um gesto de amor, de um acolhimento, e ele fez bem, muito bem isso. E as suas primeiras declarações públicas me tocou muito, e eu venho trazendo essas declarações, quem não assistiu, quem não viu, e ele disse que palavras que vale a pena repetir, quem viu, e eu acho que é uma coisa boa de ouvir. Aprendi que para ter acesso ao povo brasileiro é preciso ingressar pelo portal do imenso coração. Por isso, permitam-me nesta hora que eu possa bater delicadamente em sua porta. Peço licença para entrar e transcorrer esta semana com vocês. Não tenho ouro nem prata, mas trago o que de mais precioso que foi dado, Jesus Cristo. Venho em seu nome para alimentar a chama do amor fraterno e que arde em cada coração o desejo que chegue a todos e a cada coração o desejo que chegue também a minha saudação e paz de Cristo esteja com vocês. Pode parecer pequeno, mas essas frases significaram muito para nós. Ele acolheu o nosso povo, que estava nas ruas, sem ter para com quem reclamar. Ele abraçou o povo que estava órfão e que pediu um Brasil melhor. E ganhou o povo. Com gestos como esse, o Papa conseguiu atrair milhões de pessoas para a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Pessoas que buscavam apenas um sorriso, um gesto, uma proximidade com o Santo Padre, como eu também fiz muita luta para chegar próxima dele, fiquei a 50 metros dele e chorei com muita emoção, acompanhado da minha filha. Nós tivemos a presença de um santo que passava e as pessoas na multidão gritavam e aclamando o Papa Francisco. Como vocês sabem, eu sou de uma família religiosa, estudei em colégio de freira durante 18 anos, então isso para mim foi um grande presente de ter participado da Jornada Mundial da Juventude. E acredito que também outras famílias tenham essa mesma esperança, essa mesma vontade e essa renovação de fé que aconteceu no nosso país. Senhor Presidente, o Santo Papa Francisco, em sua visita, nos deu um verdadeiro exemplo de amor. No momento quando todos nós parecíamos órfãos, sem saber em que chorar, o Santo Padre veio como um pai e abraçou todos nós. A cada gesto que eu apreciava, mais eu nutria a grande admiração pelo nosso Papa. Uma figura extremamente culta, que nem por isso usava palavras rebuscadas para se comunicar. Provou que a simplicidade é a melhor receita para agradar a todos. Num tom sincero, conseguiu silenciar polêmicas histórias da Igreja e desmistificar questões pouco comentadas. Além de simplicidade, o Papa teve outro ingrediente fundamental em suas palavras. Conseguimos notar que o ser humano estava sempre em primeiro lugar. Quem sou eu para julgar quem está à procura de Deus? Questionou. Um discurso que realmente nos une e nos torna verdadeiramente irmãos. Hoje, independente disso, venho como representante do povo homenagear esse grande homem que é o Papa Francisco, um líder coerente, com pensamentos lúcidos e pacificadores, sem dúvida, um homem iluminado. Em suas palavras, ele deixou um recado ao momento que vivemos no Brasil. Entre a diferença egoísta e o protesto violento, há uma opção sempre possível, o diálogo. Finalizo o meu pronunciamento, senhor presidente, com um outro trecho do discurso do Papa Francisco, que me tocou profundamente. O que significa botar fé? Quando se prepara um bom prato e vê a falta de sal, você então bota sal, falta o azeite, então você bota azeite, bota, ou seja, qualquer lugar e derramar. E assim, também na nossa vida, se queremos que ela tenha realmente sentido e plenitude, como vocês mesmos desejam e merecem, digo a cada um e cada um que terá uma bússola que indica a direção. Bote esperança, todos os seus serão iluminados e o seu horizonte já não será tão escuro. Mais luminoso, bote amor e a sua existência será como uma casa construída sobre a rocha e o seu caminho será alegre porque encontrará muitos amigos que caminham com você. Bote fé, Celina. Bote esperança, Celina. É isso que a gente precisa, botar amor no que a gente faz, mesmo aqui dentro dessa casa. Quero lançar um apelo a todos que possuem mais recursos, às autoridades públicas e a todas as pessoas de vontade comprometidas com a justiça social. Não se cansem de trabalhar por um mundo mais justo e solidário. Ninguém pode permanecer insensível às desigualdades que ainda existem no nosso mundo. Lembremos sempre, somente quando se é capaz de compartilhar e que se enriquece da verdade, tudo aquilo que se compartilha se multiplica. A medida da grandeza de uma sociedade é dada pelo modo como essa trata os mais necessitados. Quem não tem outra coisa que não a sua pobreza? Espero do fundo do meu coração, senhor presidente, que estas sábias palavras toquem o coração dos nossos governantes e de nós que estamos aqui. Tanto que estão no poder, quanto que ainda querem assumir no próximo ano o poder. É claro que essas palavras iluminem também a todos nós, a partir de hoje, no início desse semestre legislativo. Meu muito obrigada.
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, passo a palavra ao Rádio Massu. Vai falar, deputado.
Boa tarde a todos. Queria só aproveitar e, como nós estamos vindo aí de um recesso, que nem todos tiraram o recesso, né, porque a gente trabalha também na hora do recesso. Mas eu queria dizer a todos os colegas, a todos aqui presentes, que realmente nós estamos passando um momento político muito difícil, não falo em relação à Câmara Legislativa, nós falamos em relação a todo o Brasil, é um momento muito difícil, e que eu vejo isso com muita preocupação também. Acho que alguma posição tem que ser tomada, alguma coisa deve ser feita. E queria dizer que, em relação a essa casa, eu, particularmente, descansei não o tempo todo, mas uns 12 ou 13 dias, estou totalmente revigorado, de cabeça erguida e disposto a trabalhar pela comunidade de Brasília. Muito obrigado.
Passo a palavra ao nobre deputado Rony Nemer. Dispenso o uso da palavra. Deputada Luzia de Paula. Também não quer fazer uso da palavra. Deputado Elton Luiz. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu gostaria até que zerasse o cronômetro, porque eu quero falar meus 5 minutos. Queria pedir para Vossa Excelência. Eu estava no meu gabinete quando eu ouvi o desespero do deputado vigilante, que eu não sei o que, que ele está vigiando. Eu acho que ele está desvigilante. É engraçado, um covarde. É um covarde. Porque deveria estar aqui. Está aqui para ouvir, porque ele sabe que eu desci. Quando ele fala que é parlamentar mente... Quem mente é ele, quem mente é o secretário. Eu não ia mostrar, não, mas eu vou mostrar. A resposta oficial do BID. Primeiro eu quero mostrar aqui as notas taquigráficas, pessoal. As notas taquigráficas. Ele vem falar que eu tratei bem o secretário. É claro, eu tenho educação, eu fui educada, diferente dele, que estimula a agredir mulheres, como ele já fez pela segunda vez. Eu tenho educação. Como ele fez com uma pessoa dentro do PT, como ele fez com uma pessoa no passado. Eu tenho educação, sou muito bem criada. Ele vai, o secretário veio aqui. É claro, eu não sabia que ele estava mentindo. Um secretário de Estado que vem aqui, você acha que ele tem a boa fé da verdade. Mas mentiu. Mentiu. Ele fala que o Sacha Heck é funcionário do BID. Está aqui, senhores, o documento oficial. O BID fala que ele não é funcionário. Eu vou ler. Nós não possuímos nenhuma relação com o senhor Sacha Heck, nem com o escritório Guilherme Gonçalves e Sacha Heck. Informamos ainda que o BID não participa de processo licitatório. O BID não participa de processo licitatório. E não possui competência e informação necessária para fazer análise sobre eventuais impedimentos no dito certame. O BID não participa. O BID não vai botar o nome dele nesse lixo. E aí, é tão engraçado que toda essa confusão toda, com a resposta do BID, ele falou que a OAB foi consultada. Nós temos também a resposta, senhoras e senhores, da OAB. Da OAB oficial também, que ele fala que a OAB não foi consultada para saber se ele podia ser advogado das empresas e ser consultor do GDF. Ele mentiu novamente. Quem mente não sou eu, quem mente é o secretário. E quem mente é o vigilante que está aqui defendendo toda essa lama. Tá? E aí eu quero mostrar aqui para vocês, eu estou com a documentação, quero mostrar aqui para vocês as procurações do senhor Sacha Heck defendendo as empresas. A Marechal que ele ganhou, está aqui, ó, outorgada. E você sabe para que é outorgada? Para ele defender a Marechal nas licitações. Você sabe de quando que é essa procuração? De 2012, em dezembro, quando o edital já estava em andamento. Não dá nem para falar que era em outro momento que ele era advogado das empresas. Ao mesmo momento que ele era consultor do GDF, ele era advogado das empresas que ganhou. Eu quero saber se a lei de licitação, ela é realmente municipalizada. Se a impessoalidade que tem na Constituição, se ela é impessoalidade só aqui no Distrito Federal, ou se ela é impessoalidade dentro das relações. Tá? Os ditos impedimentos judiciais que aconteceram, o mérito disso ainda não foi julgado. Será julgado... e nós veremos o golpe que está sendo aplicado aqui no Distrito Federal. É um golpe. Está tá aqui a procuração. Ó, a procuração é o Sasha Heck, para defender na licitação. Quero mostrar mais. Procuração para o Grupo Constantino. Sasha Heck também tem. O Grupo Constantino também ganhou. Tá no DOC 4. Tá, tudo isso está na CPI. Nós temos também, o Sasha Heck está sendo investigado no MP do Paraná pela mesma fraude que ele aplicou aqui. A licitação da prefeitura de lá, de Apucarana, foi suspensa, porque o Ministério Público viu e suspendeu a tempo. Tá? Aqui o MP daqui já pediu também, ainda não saiu ainda a decisão. A decisão que saiu foi de uma liminar de uma empresa, mas não do MP ainda. Tá? O Sasha Heck está aqui no site oficial dele. No site oficial dele, falando que ele é consultor do BID. Site oficial do advogado Sasha Heck. Está aqui, pessoal. Ele fala por escrito que ele fez o trabalho para a licitação do Distrito Federal através de uma consultoria que ele prestava para o BID. Aí o BID vem e desmente ele. Quem está mentindo aqui? Quem está mentindo aqui? Quem é o mentiroso dessa história? Mentiroso, agressor de mulheres. Quem é o mentiroso? Tá? E tenta agredir não é só com agressão física, não. É agredindo com palavra. Chamando a oposição muitas vezes desqualificada. Eu sou desqualificada mesmo para crime, para defender quadrilha, para ser covarde. Eu sou desqualificada para tudo isso. Mas eu sou muito qualificada para enquadrar bandido, para botar neguinho para correr. Isso eu sou bem qualificada. Eu quero falar novamente que essa licitação é uma fraude. Tá? Tem muito. Vocês sabem quem é o relator da licitação lá no Tribunal de Contas? Vocês sabem por que não anda no Tribunal de Contas? Está tudo sobrestado. É o Paulo Tadeu. Está lá, sentado em tudo que você pede no Tribunal de Contas vai sobrestando. Vai sobrestando, porque fala que já tá judicializado. Já está judicializado, sim. Vai custar milhões para os cofres públicos. E eu quero bater no peito aqui. Quando isso for julgado realmente. O que foi julgado no judiciário foram as liminares de participação. Ninguém quer lixo de Viplan andando os ônibus velhos na rua, não. Ninguém quer, nem eu. Eu fui a primeira que subi aqui nessa tribuna para falar, quando a licitação aconteceu. Mas uma licitação que vai custar milhões de subsídios para o distrito, é milhões de subsídios. De 12 milhões, deputada Arlete, por mês, vai passar para 32 milhões, por conta de um edital mal feito. É claro, quem preparou o edital é quem advoga para as empresas. Eles ganharam com 4 casas decimais. Quem que mente aqui? Eu quero que vocês peguem o relatório do Tribunal de Contas aqui, da doutora Márcia Farias. O Tribunal, ela faz da taxa interna de retorno superestimada. Ela coloca tudo, da falta da planilha, que não existe a planilha. Como é que você vai fazer um preço, sendo que você não sabe o que você vai ter que gastar aqui no Distrito Federal? É só se você tiver certeza da vitória. Como é que você tem um preço máximo de 2,792 e você concorre com um preço máximo? Sabendo, é só se você tiver certeza que se você ganhou a licitação. E só os clientes do Sasha Heck que ganharam com preço máximo. É uma vergonha, porque essa licitação era a oportunidade da gente baixar as tarifas. Era a oportunidade de a gente botar ônibus novos, permanente. Disso não custar mais caro para o beneficiário. Só tem 2 modos de pagar esse rombo que está sendo feito no transporte público. Só tem 2 formas. Ou o Estado subsidiar, ou o contribuinte tirar do bolso. E é vergonha, você sabe por quê? Porque rouba de quem precisa. O Estado está roubando de quem precisa. Vai deixar quem é pobre mais pobre, enriquecendo os milionários. Lá no Paraná, desde 2010, que o grupo ganhou lá do Sasha Heck, lá que ele defende a licitação, o Estado está tendo que subsidiar. Milhões. Estão abrindo a caixa preta do Paraná. Aonde ele passou, ele deixou um rastro. Ele hoje, senhores, hoje, ele entrou com uma liminar para defender a autoveiação Marechal lá, hoje, na data de hoje, se você acessar o G1, vocês veem. Para defender a autoveiação Marechal, que foi multada pela URB por má prestação de serviço. Nós só estamos mudando a Viplan, nós estamos trazendo a Viplan do Paraná para cá. Porque uma empresa que está sendo multada por má prestação de serviço, defendida pelo consultor daqui do Distrito Federal, é o país da impunidade. É o país da impunidade, se isso ficar dessa forma. O Ministério Público, eu acho engraçado todo mundo falar que é lícito. O Ministério Público é contra. O Ministério Público de Contas é contra. Isso ainda não foi julgado. O mérito dessas ações ainda não foi julgado. E será julgado. Agora, quem que quer Viplan? Eu não quero Viplan. Eu quero ônibus de qualidade. Eu acredito que tem algumas empresas sérias que ganharam esse edital que poderiam ter ganhado honestamente. Mas tiveram que entrar no esquema, porque senão não ganhava o edital. Tiveram que participar do esquema fraudulento para ganhar. O Chico Vigilante disse que eu apunhalei o secretário. Quem apunhalou a gente foi o secretário que veio para cá fazer a gente de idiota. Mentir para todo mundo. Mentiu para o Olair. A OAB foi consultada. O senhor estava presente na comissão. Mentiu para o Evandro Garla. Mentiu para a Luzia de Paula. Por que que não veio aqui e falou a verdade? Por que que botou a OAB no meio? Por que que bota o BID no meio? Semana que vem vocês vão ver. Eu vou chamar a presidente nacional do BID aqui. Vou convidá-la aqui. Vou convidá-la aqui para qualquer tipo de dúvida que tiver, ela vai vir prestar informação. Porque é uma loucura isso. E as pessoas acham que esse tipo de discurso, querendo falar que a gente é contra a licitação. Eu quero relembrar aqui, porque o fato e os atos falam por eles mesmos. Eu subi a essa tribuna no dia que o governo do Distrito Federal resolveu licitar. Agora, licitação fraudulenta, que vai custar mais para os cofres públicos, que uma quadrilha orquestrada fez a ilicitude no Paraná e está vindo fazer aqui, enquanto eu for parlamentar, eu vou falar. Posso ser a única voz aqui dentro falando. Posso ser a única voz aqui dentro falando. Mas eu quero falar para vocês que o transporte público não vai mudar. Vocês sabem por quê? Porque daqui 7 anos, nós teremos toda uma tropa, uma frota velha novamente, custando milhões de subsídios para o Distrito Federal. Não adianta nada a gente ter, não subir a tarifa agora, o Estado subsidiar, em 2014 a tarifa dobrar, triplicar. É uma caixa preta, porque são os barões do transporte. São os barões que brincam entre eles mesmos. Mas a gente tomar consciência do que está acontecendo aqui. Pessoal, um consultor habilitava. Eu habilito a empresa tal, eu desabilito a empresa tal. Vocês acreditam que na concorrência da Autoviação Marechal, todo mundo foi desabilitado pelo Sacha Rec? Só a Autoviação Marechal foi aberta o envelope? Só a dela. É uma vergonha. É uma vergonha que depõe contra a nossa história política, contra a história política de todo mundo. Os ônibus novos são lindos. Eu quero ônibus novos, mas eu quero uma licitação decente. Eu quero uma licitação que não custe mais do que ela deveria custar. Você sabe por quê? Porque uma licitação, quando ela custa muito mais do que ela deveria custar, ela é a lavanderia do esgoto dos recursos públicos indo para o bolso dos privados. Eu não tenho medo nenhum de falar isso aqui. Eu já falei que é uma fraude. Eu continuo afirmando. Só que na época eu tinha uma perspectiva de ser fraude. Hoje eu tenho prova documental. Eu quero saber qual corte séria, que quando for julgar o mérito, que pegar um documento desse do BID, um documento desse da OAB, um documento desse dele, uma procuração outorgada por todas essas empresas que ele ganhava, que vai deixar essa licitação de pé. Mas vai ter só uma diferença. Na hora que isso for julgado, porque isso demora um tempo, o Estado vai ter que indenizar as empresas que compraram os ônibus. É só isso que vai acontecer. Foi por isso que o próprio Ministério Público pede para suspender a licitação. O Ministério Público do DF, ele foi consultado numa ação e ele fala, suspenda para que os cofres públicos não tenham que indenizar, porque há muitos indícios de fraude e direcionamento na licitação. A gente acha que não dá nada, mas tem gente que lá no passado fez coisa errada e está sendo condenado hoje. Eu não tenho medo de chamar as pessoas aqui de mentirosa, mas eu provo. Eu não desqualifico ninguém sem provas, eu desqualifico com provas. E eu não corro do debate, porque quem corre é fraco e mentiroso. Muito obrigada.
Pergunte se há algum outro parlamentar que queira fazer uso da palavra. Não havendo mais quem queira fazer seus pronunciamentos, declaro encerrada a presente sessão.